Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Ainda hoje temos conceitos, argumentos, pensamentos e imagens que nos remontam ao berço multifacetado da Antiguidade Clássica, com todas as suas diversidades. Para Epicuro, mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino naturalista. O mito nos oferece a esperança do perdão dos deuses por meio das homenagens que lhes prestamos, ao passo que o destino é uma necessidade cruel e inexorável.
Mitologia, histórias sagradas, divindades do amor. No programa de hoje, vamos falar a respeito das divindades que se dedicavam ao amor, do nascimento e do lar. Sibila, vamos conversar um pouco a respeito dessas divindades?
Vamos sim, Verônica. Mesmo porque são divindades fundamentais para a Antiguidade Clássica. E creio que ainda no mundo de hoje devam ser consideradas para as relações humanas. Pelo menos deveriam ser levadas em consideração nos debates e definições a respeito dos caminhos e descaminhos da humanidade. Só reforçando a frase de Epicuro que acabei de mencionar, mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas.
Já que foram importantes e são ainda hoje, vamos a ela, Sibila?
É sempre interessante lembrar que o conceito de amor era mais amplo do que aquele que observamos nos dias de hoje. Para a Antiguidade Clássica, ir à guerra poderia ser um ato, vamos dizer, de amor ao seu grupo, à sua região, aos seus costumes.
E para os amantes, também era assim?
Ah, isso também, e com muita frequência, uma divindade podia inspirar o desejo ou mesmo o amor do parceiro cobiçado.
E como isso podia ser feito?
De várias maneiras, mas aquela que conhecemos mais e até hoje fazemos referência a ela é o Cupido.
O que é exatamente o Cupido, Sibila? Como é que se caracteriza na relação entre dois amantes?
Os deuses invocados atiravam flechas certeiras no coração da pessoa amada e cobiçada, e assim atendiam à solicitação daqueles que cultuavam os seus valores. Ainda hoje, essa simbologia do coração flechado se faz notar em muitas conquistas amorosas. A propaganda, hoje em dia, ainda faz muito uso dessa composição pictórica.
E quais eram os nomes privilegiados desse universo das relações sentimentais?
Para os gregos, ele se chamava Eros. Para os romanos, ele era Cupido, e ambos nos deixaram expressões que designam o erótico e a própria expressão Cupido como ato de flechar alguém a quem se ama. Fora do universo específico greco-romano, a deidade hindu Kama era aquela a quem se realizavam os rituais de amor e dos mistérios do lar. Mas eu volto a lembrar, Verônica, esses deuses causavam também o caos e um turbilhão emocional entre os deuses e entre os mortais. Os homens lhes faziam oferendas na esperança de realizar os seus desejos.
Quer dizer que o amor, a paixão, já provocavam excepcionalmente verdadeiras confusões. Mas havia divindades menos problemáticas no campo dos sentimentos, certo?
Com certeza, Verônica. São aquelas deidades do amor, como aquelas que ajudavam as mulheres a enfrentar a hora, então perigosa, do parto, por exemplo, e aquelas que guardavam a harmonia do lar. Em geral, essas divindades recebem suas honras nos pequenos altares domésticos.
E você pode citar um exemplo, Sibila?
O mais conhecido é a divindade Bes, o deus egípcio do lar, que se parece com um anão, e era posicionado em vários lugares de um lar, entalhados na cama, batentes de portas, ou onde seus poderes protetores fossem necessários. Ainda hoje observamos essas honras em muitos lares. Outra divindade que atuava no campo do amor e do lar, e que talvez seja importante lembrar, é a deusa Vesta, uma divindade romana cuja atividade era cuidar da cidade toda de Roma, de todos os lares romanos.
E como era o culto à Vesta? O que ela tinha de especial?
Acreditava-se que o culto à Vesta fora introduzido por Rômulo, o fundador de Roma. O seu altar principal situava-se no Fórum Romano, obrigatoriamente numa construção circular.
E por que essa estrutura era circular?
Porque dizem que essa forma circular refletia as antigas cabanas onde os primeiros colonizadores romanos moravam. Diferindo dos outros santuários clássicos, o templo de Vesta não tinha sua imagem representada. No lugar dela, no lugar da sua imagem, havia o fogo sagrado, que simbolizava a presença vestal. As virgens vestais deveriam manter o fogo sagrado permanentemente aceso. Caso contrário, inúmeras tragédias e catástrofes aconteceriam em Roma. E realmente isso aconteceu. 16 anos após o fechamento do templo, em 394 d.C., Roma foi invadida pelos bárbaros, que saquearam a cidade toda.
Já percebemos como eram importantes os cultos aos deuses do amor. E talvez ainda hoje continue sendo assim, de uma certa forma. Acompanhe no próximo programa mais uma relação com essas divindades da antiguidade.
Até a próxima e sempre na boa companhia das divindades do amor.
E para quem gosta de mitologia e histórias sagradas e perdeu algum de nossos programas, eles estão disponíveis na Rádio Agência na página do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. Até a próxima!
Mitologia, histórias sagradas.